Com Olivier Bonamici, a Begonha Inigas e o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos, bem-vindos.
Olá,
muito
bom dia,
bom
António.
Dia.
Bom dia.
E hoje temos a equipa completa aqui no estúdio, é bom assinalá-lo. Olivier, Begonha e, sobretudo, assim que nos ouve, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Visto de Fora. E quanto a vocês, Olivier e Begonha, espero que estejam preparados porque temos uma verdadeira maratona de temas para analisar esta semana. Mas antes de avançarmos, vou só lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E propunha que começássemos pelos esforços do secretário-geral das Nações Unidas desenvolvidos nestes últimos dias, depois de uma série de críticas de que António Guterres foi alvo por algum déficit de protagonismo diplomático no que toca a esta guerra na Ucrânia. Ele rumou à Turquia, depois esteve com Vladimir Putin em Moscovo, ontem encontrou-se em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Começávamos talvez, Begonha, por falar da ida a Moscovo e, enfim, daquele encontro longínquo pela mesa enorme que tiveram de por meio entre Guterres e Vladimir Putin, mas também o encontro que foi mantido com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Com que opinião é que ficaste da passagem de Guterres por Moscovo?
Explicaste-o da mesa, esa mesa enorme que xa é protagonista de tantas fotografías en todo o mundo que todos os nosos ouvintes coñecen tamén, coa que Vladimir Putin impoe e diz cá estou, eu sou o amo, mando, e van todos a falar co ele, mas cuanto máis lexos ou longe, mellor. E neste caso, Guterres non foi unha excesao. Vimos esa reunião, nas fotografías, soubemos o que tiñan falado, pelo que explicou depois o portavoz tamén das Nações Unidas e o propio Guterres. E foi unha reunião, eu acho que, por enquanto, sin resultados. E eu teño de ser un bocadiño portuguesa e un bocadiño galega nisto e desconfiar, porque o propio Guterres se encarregou de dizer que non había un compromiso, non houve un compromiso claro, mas só houve un inicio de compromiso.
Un acordo de princípio para a criação do tal corredor humanitario em Águas do Hostal.
Non se falou claramente desse acordo, é dizer...
Até porque está ainda por concretizar.
Isso é, umas primeiras intenções desse acordo para esse corredor humanitario, mas que acontece? Que depois dessa reunião, Vladimir Putin não esperou nenhum dia, é dizer, foram horas para na reunião, mesmo no momento que se estava a reunir o Guterres com o Zelensky em Kiev, bombardear mesmo muito perto. E então, e um sinal claríssimo que Putin nos está a lançar, é dizer...
Um aviso, Olivier, será caso para dizermos que Vladimir Putin quis avisar o Ocidente através dos mísseis que fez disparar com Guterres em Kiev?
Bem, é claro que não é uma coincidência. Quer dizer, se houvesse, tivesse havido bombardeamento diário em Kiev, claro, lá podíamos ter falado disto, mas não é o caso. É uma humilhação. Eu diria que é gozar com o mundo inteiro neste momento, mesmo quando falou com António Guterres, dizer mais uma vez que a Rússia não tem nada a ver com o massacre de Bucha, não é? E, portanto, mais mentira é, sabemos, não é um pouco isso, um tipo, é mesmo inacreditável, é uma humilhação. E António Guterres, quando estava a visitar Putin em Kiev, ele, já o dissemos aqui, pelo menos foi a nossa opinião, pecou um pouco por tardia.
Sim, muito tardia.
Mas, no entanto,
sim,
ele não é responsável, António Guterres, de nada da guerra, e não é responsável de ter à frente dele alguém que é cínico.
E Guterres deixou até algumas afirmações pouco diplomáticas, quer durante o encontro com Putin, quando fez questão de dizer que não era uma operação especial, como lhe chamavam em Moscovo, mas uma invasão da Ucrânia, quer depois quando teve com Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, António Guterres também o interrompeu na altura, se bem se lembram, para dizer que o agressor era a Rússia, que era o único país que estava a invadir outro e não a Ucrânia, porque não havia tropas ucranianas na Rússia. Até que ponto é que, apesar de tudo, Guterres não tentou aqui marcar alguns pontos?
Claro, o Guterres esteve bem nisto, mas o problema é o que estava a dizer Olivier agora e o que temos falado nas últimas semanas neste programa, não é? Nós continuamos a pensar a mesma coisa, que ele pecou de demorar muito em ir lá. Por que demorou? Eu acho que tem muito a ver pelo poder, pelo veto, não é, da Rússia dentro de...
Pela sensação está, de impotência.
De impotência dentro das Nações Unidas. Lembremos que há 5 países que têm esse poder de veto desde que se criou a ONU depois da Segunda Guerra Mundial. É dizer, não é que Guterres não quisesse ir, é dizer... Se nos avaliamos e analizamos as entrelinhas de todo isto, haverá algum agasao. Mas eu quero assinalar aqui e destacar que houve uma viagem antes, que tu dizias antes, que foi à Turquia, é dizer. O que se está a destacar estes dias é que Guterres esteve antes em Turquia e também falou anteriormente, e houve conversas diplomáticas com o presidente turco Erdogan. E para mim há uma saída possível a tudo isto que tem a ver com a via turca. A via turca pode ser a solução se é que ainda temos maneira de solucionar isto. Porque está claríssimo que por esta via da ONU vai ser muito difícil.
Mas acreditam que pelo menos esta operação humanitária em Mariupol vai ser possível concretizar ou não?
Oxalá. Deus queira que sim, porque acho que é fundamental. Estamos a ver os repórteres internacionais, entre eles o nosso Pedro Françao, que está lá no terreno e está a fazer um excelente trabalho desde há várias semanas, nos está a explicar nas rádios, nas televisões, nos jornais, a dificuldade que há, a proximidade cada vez mais das tropas, dos bombardeamentos, da dificuldade das pessoas lá para poder escapar. Então é fundamental, se o conflito não se solucionar por enquanto, como parece que vai ser assim, que pelo menos se ative um corredor humanitário para que as pessoas que estão a ficar agora presas e que não tenham maneira de sair dessas zonas de conflito, possam mesmo sair.
Qual é o teu pressentimento, Olivia? Vamos ter esta operação com o apoio da ONU e da Cruz Vermelha viabilizada ou não?
Tudo é possível, porque só para acrescentar que Macron Putin já prometeu há tempos, não recordo em que cidade, por acaso agora, o corredor humanitário com Putin estava tudo acordado e nada foi feito.
Exatamente, que ele sempre está a mentir. Ele está a mentir. Mas, e depois eu fiquei preocupada com a cara do Guterres. É incrível, porque o Guterres é uma pessoa muito humana, nunca melhor dito, não é? Uma pessoa de causas, afável, humana, que sempre, desde muito novo, desde muito jovem, tem defendido as causas humanitárias, as causas sociais, nisso e disso faz a sua bandeira, não é? Na sua vida, e realmente ele estava muito, muito, muito afetado por tudo o que estava a acontecer, aquilo que diz dos netos, não é? Eu não gostava que os meus netos vivessem nesta casa ou tivessem saído a correr. É dizer, ele ficou mesmo, vê-se que todos os mandatários internacionais, todos que vão a Kiev, ficam impressionados, não é?
E tivemos também esta semana um outro facto muito marcante nesta guerra, que já leva mais de 2 meses, Olivier, que foi o corte do fornecimento de gás por parte da Rússia à Bulgária e à Polónia, alegadamente por não pagarem em rublos, como Moscovo agora passou a exigir. Podemos falar em chantagem, como lhe chamou a Presidente da Comissão Europeia?
Sim, é chantagem. Agora, a questão é saber se na Europa outros países vamos ter um não a curto prazo, médio prazo, um corte total. Eu acredito que vai acontecer. Não há outra solução.
Mas
que...
corte por parte da Rússia?
Não,
ou
por parte dos...
outros países, sim, que vão recusar negociar com a Rússia?
Sim, claro. Um país, que é a Alemanha, sabemos a dependência da Alemanha, mas existe cada vez mais debate. A Alemanha está a tomar decisões históricas neste momento que vão contra a sua própria história recente. Sim. Nomeadamente o envio de armas pesadas para a Ucrânia, mas a questão do gás que derrota uma pequena parte. Eu aqui, quando é preciso elogiar, mas que derrota Angela Merkel a posteriori. É inacreditável. Aliás, existe um verbo na Alemanha, foi um amigo alemão que me ensinou isto, que é Merkeln. Significa deixar empobrecer uma situação sem tomar qualquer decisão. Que derrota estratégica de Angela Merkel a posteriori. Se demasiada dependência do gás russo.
Como o tempo passa, não é? Mas ainda há poucos meses nós estávamos aqui no Visto Fora a eleger Angela Merkel em uníssono como a pessoa do ano, não é?
Mas Miguel, vês depois, em função de alguma situação, tu vês depois quando tu és. Não estou a dizer que ela foi amiga direta do Putin, mas por exemplo, vamos falar daqui a pouco das eleições francesas. Mas quando o Salvini na Itália, quando tu és, quando tu defendes uma posição e depois acontece um evento na história, não é? Depois, claro, tu, a história olha para ti de uma forma diferente. Merkel. Não fez rigorosamente nada para não depender, depender menos do gás russo. E há cada vez mais críticas sobre ela, justas, críticas justas. Mas eu acho que a Alemanha faz parte, por isso a minha admiração pessoal eu para este país, por causa do que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial.
Mas, portanto, acreditas que a Alemanha pode vir a ter aqui um papel importante ao fechar a torneira do lado ocidental ao gás russo?
E só para terminar em relação ao gás russo, que é, eu acho que isto não será suficiente. Porque a questão é saber como é que as pessoas depois vamos usar o gás. O gás não russo não será suficiente. Bem, eu acho que essa é uma solução, que é mudar essa mentalidade, e isto vão ter que ser tomar medidas para nós pouparmos, para nós gastarmos menos energia, porque senão não vai haver gás suficiente nem petróleo.
Mas temos de acrescentar aqui uma coisa, dizer, é muito, muito fácil culpar passado o tempo, não é? Mas é que quase todos os mandatários internacionais, não digo quase todos, mas houve muitos mandatários internacionais que não viram realmente quem é que viu o problema que poderia ter se aliar com a Rússia ou permitir à Rússia este monopólio, entre aspas, em alguns países, por exemplo, de energético, como o caso do gás, por exemplo, com a Alemanha, que houve, não só a Alemanha, estamos a falar da França, estamos a falar da Itália, estamos a falar de muitos países.
Estamos a falar de muitos estadistas que não viram. Como no passado muitos estadistas não viram a crise económica de 2008.
Em Espanha e em Portugal houve empresários.
Como muitos estadistas depois também não viram devidamente a pandemia.
Exatamente.
Talvez por isso tanta gente se queixe da falta de grandes estadistas atualmente na Europa.
Sim, mas é que não podemos só culpar ou culpabilizar a Alemanha. É que empresários de Espanha e de Portugal se aliaram também com oligarcas russos, com o próprio Putin. É dizer,
e há ninguém... agora empresas de vários países, que, inclusive na Alemanha, que parecem dispostas a ceder à chantagem russa e a comprar o gás pagando com rublos.
O
também
dinheiro
é uma questão que está em aberto.
Claro, o poder do dinheiro. Mas sim que o papel da Alemanha cá neste momento, se a Alemanha realmente fecha a torneira, vai ser fundamental. Porque, claro, estamos a falar da Bulgária. Pronto, estamos a falar de outros países, da Polónia, mas é que a Alemanha, o peso económico, o que supõe para a Rússia economicamente, não é?
Sem dúvida.
Não tem nada a ver. Por isso, sí que o nosso papel, o papel da Europa e, sobretudo, dos grandes países da Europa, como a Alemanha, é fundamental.
Deixem-me avançar porque, apesar de tudo, houve uma notícia que se pode considerar favorável esta semana, que foi a autorização dada por Bruxelas ao mecanismo acordado entre Portugal e Espanha para fixar um preço máximo do gás natural e que será usado depois também para calcular o preço da eletricidade. Que importância é que esta medida pode vir a ter e que avança já na próxima semana, Olivier?
É uma medida importante, super rapidamente, mas no entanto levanta uma questão: quem vai pagar a fatura? Essa é a grande questão. É importante para o consumidor final, é evidente pagar menos, mas no entanto, lá com este desconto, alguém há de sempre pagar a fatura. E isto, nesta coisa toda das medidas da pandemia, das medidas da guerra, estamos a nos esquecer muitas vezes, não é? Disto tudo, que é no fim, é o contribuinte que paga e será a minha única, o único senão desta medida.
E em Espanha, Begoña, como é que este acordo foi recebido? Nós sabemos que os espanhóis até têm tido mais problemas ao nível do preço da energia do que os portugueses.
Muito mais, está caríssimo. Eu que ando entre os dois países e pago fatura do gás, da eletricidade em Espanha e em Portugal. Posso dizer que em Espanha está muito mais caro, não é? Mas en España ten sido ben recibido e eu gostei muitísimo de ver a imprensa española nos últimos días a destacar e a falar moito de Portugal. Esas fotografías dos dois ministros de Portugal e de España, bueno, no caso de España, vicepresidenta, destes temas de transição digital e demais, e ver en Bruxelas como se reunían, como ían da mão, E no caso de portugués era Duarte Cordeiro, não é? O ministro português agora.
O novo ministro.
Mas como estavam em Bruxelas da Mau e como faziam as declarações, é verdade que Espanha estava a pedir os 20... estava a pedir um bocado mais baixo o preço, o limite do megavatio, que nos dissemos. Mas chegou-se a um acordo, eu acho que interessante, sobretudo equilibrado de aqui ao fim do ano. Para a Espanha vai ser muito importante, só que para Portugal também. De feito, é muito significativo que nas últimas semanas eu, por exemplo, recebi vários telefonemas de companhias elétricas e energéticas espanholas, concretamente com a que eu tenho contrato em Espanha, para me propor impor um preço mínimo na tarifa do
Sim.
gás. Isso significa que isto estava a cozinhar e que a eles lhes interessava marcar esse preço a muitos clientes.
Vamos ver os reflexos.
Mas é interessante saber que estão e que vão baixar os preços energéticos.
Temos de atravessar os Pirineus, porque temos de falar das presidenciais em França. Olivier Macron lá venceu como se esperava, com cerca de 58% dos votos, mas isso não esconde o crescimento da extrema-direita, com Marine Le Pen a conseguir o voto de mais de 13 milhões de eleitores. Terá sido vencida sobretudo pela abstenção. O que é que isto pode mudar, na tua opinião, no próximo mandato de Macron?
Macron, olhando para o resultado em si, há duas leituras. O resultado extraordinário do Macron, porque normalmente quando uma pessoa diz ganhou porque 58-42, a primeira leitura é uau, que vitória! Não é? Mas a grande questão é que não é uau que a grande vitória, porque o adversário é a extrema-direita. E quando a extrema-direita chega a 42%, significa
extrema-direita
que, há,
que cresceu mais do que nunca, não é?
Exatamente. Significa que há problemas. E o problema principal da França, eu diria, não só em França, mas lá estamos a fazer eleições presidenciais, é que há duas Franças, a França das aldeias e das pessoas em dificuldades, que votam Le Pen, e depois há as Franças dos franceses, que são mais ou menos satisfeitos com a sua vida e que votam Macron. Portanto, em França é simples, faz a pergunta a alguém na rua, e botar, olha, desculpa, como é que é a sua vida? Está satisfeito, ou mais ou menos? E se tu vês alguém que diz, vou andando, Macron. Se ele diz, estou ótimo, Macron, é com certeza. Mas se alguém te disser, olha, estou mais ou menos, ou é duro, tu tens a certeza, ou quase, que votou Le Pen. Portanto, são duas Franças diferentes. Isso para responder à tua pergunta, para o próximo mandato de Macron, dois pontos essenciais. A questão social, para ele não ser mais o presidente dos mais favorecidos, mais ricos, e a questão da ecologia, porque, de facto, é uma das preocupações dos franceses, que foi quase, não foi abordada durante a campanha, e tenho certeza que o Primeiro-Ministro que ele vai, por exemplo, anunciar em breve, vai ser alguém ligado de perto às questões ambientais.
Mas temos de reconhecer, Begonha, que um pouco por toda a Europa ouviu-se um enorme suspiro de alívio com a vitória de Macron.
Sem dúvida. E estas eleições foram acompanhadíssimas em todos os lados, não é? Fora de França. Eu não me lembro umas eleições francesas a ser acompanhadas assim, não é? No caso, por exemplo, de Espanha, com programas especiais, como eu já expliquei aqui, a transmitir o debate decisivo, mas também na noite eleitoral a transmitir e a fazer programas especiais. Por quê? Porque era decisivo que 42% dos eleitores que votaram votaram na extrema-direita, é muito significativo. Nós respiramos de alívio, mas é uma mensagem claríssima também para os nossos países.
Sem dúvida.
Porque isto não é que acontece só aos franceses, é que está primeiro acontece lá, mas aqui também chegam ecos de todo isto e temos de acompanhar com muito cuidado, e depois Olivier sabe melhor do que ninguém, que o próprio Macron vai ter outra reválida que dissemos em Espanha de aqui a nada, não é?
Sim, com as eleições parlamentares. São já 10 horas e 42 minutos. Lembro que estamos no Visto de Fora, é um programa que fazemos aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádio. Euronet Plus. Por cá tivemos esta semana mais um aniversário do 25 de Abril, que acabou por ficar marcado pelo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa a pedir mais meios para as Forças Armadas, aproveitando também, enfim, o contexto de guerra que se vive na Europa. António Costa, depois disso, veio dizer que já estava tudo pensado e programado, contratualizado com a NATO. Haverá aqui total sintonia, como disse o Primeiro-Ministro? O que é que vos parece? O governo português estará, assim, então disponível para investir na defesa, como pede o Presidente da República, Olivier?
Eu acho que, e digo isto, com toda a simpatia, uma coisa que é engraçada em Portugal, na comunicação social, na qual eu me incluo, mas vou falar das pessoas como tu, que é dos pivôs, não é? Por assim dizer, que adoram fazer a pergunta sobre Marcelo e António Costa, que é: haverá total sintonia entre os dois? Certeza que não há. Estão à procura de uma falha dentro do casamento.
Não, não estás habituado a um regime como o nosso. Presidencialismo francês.
Não, mas tu estás a perceber, mas não deixa de ser engraçado. Estou a rir ao mesmo tempo, não estou a rir.
Sim, eu percebo.
Que é engraçado, não. Estão sempre a procurar falhas
sendo o nosso sistema tão misto como é, sim. Acaba por haver sempre uma necessidade, sim, de equilíbrio.
E o casamento anda bem. Ah, claro que às vezes há pequenos desentendimentos, que é o caso neste momento, mas no entanto, eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao pedir mais meios para as Forças Armadas, eu acho que está dentro de uma linha, claramente, ao nível europeu. E vimos na Alemanha o debate que há. A Alemanha nunca tanto investiu na defesa como ultimamente, e não é o único país, tendo em conta o contexto, não é? E eu acho que este debate faz todo o sentido, como faz o sentido o debate do serviço militar obrigatório, tendo em conta.
Sim, que é outro debate que está a regressar.
Sim,
a Portugal.
Está em paralelo. E faz sentido, não estou a dizer que faz sentido regressar a isto, mas o debate em si faz sentido, porque vou contar uma história. Em França, o candidato da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, está a favor. Isto normalmente pensar que é uma medida de direita. Hein? Normalmente são as pessoas de direita que preferem, normalmente. Assim. Mas não, é a esquerda radical em França que quer o regresso do serviço militar e civique, e mesmo militar, para ter alguém em caso de guerra. E também vamos ver com as alterações climáticas. Quem é que vai ajudar os bombeiros? Se houver, porque vamos ter mais, cada vez mais problemas assim. Hein? Quem é que vai ajudar as pessoas? E tem que haver, na minha opinião, de facto, alguma mobilização, o debate tem de estar, pelo menos, em cima da mesa.
Está todo estudado. A coabitação Marcelo Costa funciona muito bem. Olha, acho que nós, qualquer de nós, Olivier e eu, gostávamos que nos nossos países funcionara assim e se levaram também, e se deram também
as máximas.
Mas
quanto ao debate no investimento militar, também se verifica em Espanha?
É lógico, claro que sim. Totalmente lógico. En España, por exemplo, neste momento está a haber unha polémica incrível coa ministra de Defensa, mas ten a ver con outra coisa, non é? Espionaxe e demais aos líderes independentistas. Mas sí, xa se falou, e de feito en España é un tema, e tamén estáse a falar disto do servizo militar até obligatorio como antes, porque en España tamén há moitos anos que non existe, non é, ese servizo militar como acontecía en Portugal obligatorio, e dicer, esta guerra está nos a traser e a pôr no mapa a defensa e a importancia de investir na defensa. No caso de Portugal é verdade que o investimento en proporção é menor do que en España, e agora, além de todo iso, temos unha ministra de defensa moito ben preparada que coñece moito, moito ben o sector, e acho que pode facer moito ben. De feito, as miradas, os ollares entre o Marcelo e a nova ministra de defensa portuguesa foi tamén moito significativo. Eu fiquei a observar no 25 de abril.
E agora, sem máscaras, ainda foi mais fácil.
Muito,
não é?
Mais. Mas que, está, que estão totalmente alinhados o Costa e o Marcelo nisto, eu não tenho dúvida, Não tenho dúvida.
Talvez, mas já agora, e sobre as máscaras, que eu falava nisto, muito rapidamente, como é que viveram estes primeiros dias sem máscaras obrigatórias em Portugal e até que ponto é que consideram medida ajustada, tendo em conta que a pandemia parece estar a recrudescer?
Como que vivemos? Pois, eu não sei, Olivier, mas eu acho que com um bocado de confusão, não é? Todos temos máscaras na mala, temos máscaras en casa, no carro. Então non sabemos, chegas aos locais e de feito, como en España e en Portugal foi paralelo, porque somente tivemos dois días de diferenza, realmente persoas que continuan a ir con máscara, non temos máis do que ver cana renascença, outras persoas sin máscara. Eu acho que un bocado de confusão. Que é o que achas, Olivier?
Uma pequena reflexão pessoal e depois global. Pequena reflexão global, reflexão pessoal, para dizer que eu estou aliviado, estou contente. No entanto, às vezes, há altura em que não sei o que é que fazer. Um exemplo, ontem à noite, estava na mercearia, 5, 6 pessoas, 4 tinham a máscara e como eram pessoas idosas, eu decidi usar a máscara para respeito, porque estávamos quase colados uns aos outros, não é?
Claro.
Mas ao mesmo tempo, depois também há momentos em que fogo, vamos bem tirar a máscara. Sobretudo como sou legalista, a partir do momento que sou legalista, a mim diz-me para pôr a máscara, eu ponho a máscara. Para mim dizem-me para não pôr a máscara, que não posso pôr a máscara, eu não ponho a máscara, não sou ilegal. Portanto, como sou legalista, é assim.
Não, agora, podes refeição... sempre pôr a máscara, atenção.
Bom, exatamente. Agora, a refeição global, claro que há um certo receio, só para vos dizer uma coisa, em França, por exemplo, o caso do Covid aumentou brutalmente.
Sim. Sim.
Após, mas após a medida, mas em França foi há mais tempo do que em Espanha e em Portugal, há um mês mais ou menos, um mês e meio, mas agora os casos estão a descer novamente. Portanto, é normal que nesta fase, não é que os casos estejam a subir.
Também, quanto a isso, vamos ter de esperar pelas próximas semanas para
Exato.
Ver, sendo que, pelo menos Portugal e Espanha, e isto é uma notícia dos últimos minutos, segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, são os únicos países europeus onde os casos de Covid estão a aumentar nos mais idosos. É um facto que nos deve levar a ficar, pelo menos, com alguma preocupação.
Não, não são boas notícias.
Mas vamos em frente, até porque está na altura do momento que habitualmente dedicamos aqui à língua portuguesa no Visto de Fora e em que testamos os conhecimentos dos nossos dois amigos e comentadores, é o Índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Todas as semanas, temos aqui uma frase em português para que o Olivier e a Begonha descubram o significado. E desta vez, como o Olivier se queixa muitas vezes que a Begonha sai beneficiada, porque há expressões em português que são parecidas com as que existem em espanhol e, portanto, é mais fácil. Hoje falamos de uma palavra de origem francesa, que é boné. Todos sabem o que é um boné, não é?
Sim.
Um chapéu com uma aba ou com uma pala. E andar a apanhar bonés, sabem o que é?
Porra. Andar a apanhar
Olivier, bonés. Desta vez não tens desculpa, falamos de bonés.
Mas porquê? Porque mas esta expressão
apanhar
existe...
bonés.
Anda a apanhar bonés.
Ficar a apanhar bonés.
Andar despistado, imagino, não é? Andar despistado.
Apanhar uma seca.
Não,
não
é bem. A Begonha talvez um pouco mais perto, mas não é exatamente.
Anda a ser chato o teu dia.
Não.
Penso que será assim um bocado despistado, que não sabe muito bem.
Sim, é mais ou menos, é quase. No fundo, não se conseguir o que se quer. Andar a apanhar bonés é não fazer nada, corra bem, não ter êxito, enfim.
Tudo ao lado, não é?
É, tudo ao lado, exatamente.
Olha,
é, curiosamente,
mas eu estive mais perto, não é?
Estive um pouco mais perto.
É de pôr isso em francês.
15%, acertaste 15% desta vez. E é, curiosamente, uma expressão de origem desconhecida, portanto, talvez tenha simplesmente a ver com aquelas alturas em que o vento leva o boné e vamos atrás dele e não conseguimos apanhá-lo, não sei. Talvez algum ouvinte possa ajudar a esclarecer e já agora, já sabe que pode sempre contribuir para o Visto de Fora. Através do e-mail vistodefora@rr.pt. Na próxima semana, novo Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Estamos mesmo no fim, Begonha e Olivier. Positivos e negativos da semana. O teu negativo, Begonha?
Negativo, e como mais, tem a ver com esta nova hepatite que está a surgir em todo o mundo. Eu fico muito preocupada porque eu tive hepatite quando era criança, quando tinha 8 anos. E sei bem o que é, não é? E então esta nova variante está-me a preocupar muito porque estão a surgir novas doenças e que têm muito a ver também com o confinamento e com a falta de defensas que se criaram pelo confinamento. Então, acho que é um caso que devemos acompanhar e que as autoridades sanitárias dos nossos países, como já estão a fazer, devem acompanhar.
Sim, em Portugal já há uma task force. O teu negativo, Olivier?
Os gritos das pessoas em Xangai, o barulho, o som das pessoas em casa a gritarem pela sua liberdade, confinados de forma escandalosa,
sim,
sem direito às vezes mínimo para comer. E a propósito disto e da liberdade que tanto prezam, há um livro que vai se estrear em França recentemente, que se chama Autorretrato da Europa pelos seus escritores. Convidou vários escritores, tipo Lia Jorge, Fernando Aramburu, espanhol, para falar da Europa, da nossa sorte, desta liberdade. E o escritor francês diz uma coisa que é engraçada, que me fez pensar em Xangai, e ele diz, na apresentação do livro, uma ditadura, nunca se esquecer que uma ditadura não é um país onde pedimos às pessoas para serem vacinadas, para se protegerem e para não contaminarem os outros. Isto não é uma ditadura.
Mas vamos acabar em alta. Temos de acabar em alta. Vá. Vamos aos positivos. Begonha.
Pois vamos acabar em alta. E eu tenho de agradecer a este país, a Portugal, todo o que me ensinou. e que me continuo a ensinar. Eu que estou entre os dois países a traballar e traballo con portugueses e con galegos nesta nova etapa profesional da miña vida. Axúdame moito cando teño de negociar, con portugueses e galegos, a maneira de ser dos portugueses. Os ouvintes perceben o que estou a dizer. Porque esa paciencia, depois os horarios, non é? Cando os galegos, por exemplo, dicen es que os portugueses traballan máis da parte da tarde. Está ben, eu sei cando é o mellor momento para negociar con os portugueses. Esa paciencia, ese non me lanzar rapidamente, non manter ese ímpeto controlado.
Mas olha que a paciencia tem limites e estamos com muito pouco tempo, Begoña.
Mas sim que isso, de verdade, que eu agradeço muito e sei, ajudou-me muitíssimo nesta última semana.
Teu positivo, Olivier, para terminar.
Um positivo tem a ver com um perfil de pessoas em Portugal, que não estou a dizer que não existe lá fora, mas existe muito em Portugal, que eu chamaria os homens da grelha. O que é que são os homens da grelha? É que me espanta sempre, adoro falar com as pessoas que andam a grelhar peixe nos restaurantes. E às vezes um deles, na minha Cacilis, um perto do Viva, está bebendo, e adora, ele fala comigo, e ele diz, oh, senhor, vou chamar senhor João, eu pedi um salmão, vocês estão a fazer uma dourada? Adoro. Adoro que é a forma como os homens da grelha ficam lá, 3-4 horas, e a tratar um salmão com carinho, com o cliente, a falar com os clientes, cheiram a peixe, tudo isto, pá, acho de uma magia, e queria dedicar o meu positivo aos homens e às mulheres de grelhas.
Mas isso nos restaurantes ou em casa? Porque eu tenho um vizinho que já se abriu a temporada de grelhados, é dizer, na sua esplanada, e sair assim às 7 e tal da tarde.
Sim, adoro as pessoas
a grelha.
Que
às vezes, quando a grelha é no vizinho de baixo, acaba por não ser muito agradável. Mas enfim.
Não, não é.
Vocês todos
não.
Conhecem na vossa vida o momento da grelha, estamos de acordo.
Todos conhecemos.
É uma particularidade.
E com a Imperial ao seu lado. É, não é?
Sim, exatamente. Sim, um bocado do meu vizinho não é Imperial, é mais forte, é mais potente.
Muito bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode enviar sempre comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begoña, Miguel, um bom fim de semana.
Yeah, Begoña, é verdade, a minha namorada disse-me que a mulher do Pedro Sánchez chama-se Begoña.
Sim, sí, e é Laura, sim.
Sabemos.
Muito bem, bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Até
para a semana. Já estará aqui depois o Paulo Nuno Coelho.